dando sequência ao assunto os dons espirituais. 1 Coríntios, capítulo 13. Como nós já falamos aqui, havia na igreja de Corinto um excessivo zelo e cuidado com os dons espirituais. Os crentes daquela igreja, eles tinham uma atração pela prática dos dons. Esse zelo excedia a normalidade, por isso Paulo fala tanto aqui sobre os dons espirituais. E nós queremos que todos possam ter dons. Quer dizer, que cada um possa receber de Deus as bênçãos para que, de uma forma ou de outra, ele venha a edificar a igreja. Para a gente não se confundir, pensemos assim: tudo que eu for fazer e falar precisa ser para edificar. Se na igreja eu penso que tudo tem que edificar a igreja, eu não vou fazer nenhuma coisa que prejudique a igreja. Isso nós precisamos de ter na nossa cabeça, no nosso coração, como uma regra fundamental. E a regra é essa: todas as coisas na igreja devem ser feitas para a edificação dos irmãos. Nessa preocupação com os dons, no finalzinho do capítulo 12, o apóstolo diz assim, que mostraria para aqueles crentes um caminho excelente para a prática dos dons. O que quer dizer isso? Eu vou lhes dar um caminho para que a prática dos dons seja em segurança. Ele está mostrando por qual caminho nós devemos trilhar para que os dons em nós não venham trazer problemas para a comunidade. E o caminho que ele mostra aí no capítulo 13 é a prática do amor. Se nós vivermos em amor de verdade, o que é viver em amor? Amor a Deus e amor ao próximo. Sempre quando nós fazemos alguma coisa preocupados com a nossa própria pessoa, nós estamos deixando de amar o nosso próximo e de amar a Deus. Aquele que vive em amor, ele na igreja se preocupa com toda a irmandade. Ele se preocupa em ajudar, assistir aquele que está angustiado, aquele que está precisando de falar com alguém. Hoje as pessoas estão carentes de laços verdadeiros de fraternidade. Quem vive em amor está sempre disposto a servir ao seu irmão, a ouvir, a exortar, a aconselhar. Isso é vivência em amor. Se nós entendermos isso, nós vamos receber de Deus os dons espirituais e nós vamos saber utilizar esses dons para o bem da igreja. Paulo, falando aqui sobre o amor, ele destaca algumas posições que são importantes. Ele diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para sustento dos pobres, que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se insoberbece. O amor não se porta com indecência, Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas procura a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa introdução aqui ao capítulo 13, ela diz que se a gente não tiver esse amor, nós somos mortos. E conseguir esse amor, onde é que nós conseguimos esse amor? O amor não é uma virtude que nós exercitamos para desenvolvê-lo. Não é como um dos valores da educação. Não arrumamos em escola, não arrumamos com os nossos pais, embora eles nos amem com amor paternal. Não é desse amor que o apóstolo fala aqui no capítulo 13 de 1 a Coríntios. Ele está falando aqui do amor de Deus, porque é o amor sacrificial. É o mesmo amor que Jesus teve por nós, se sacrificando na cruz. Esse amor é de Cristo, porque é de Deus. Deus, através do seu Filho, enviou para nós este amor. Para nós termos o amor de Deus, nós precisamos procurar estar em comunhão. Quanto maior é essa comunhão com Jesus, através da igreja, mais possibilidade nós temos de ter esse amor. Comunhão com o Senhor. Essa comunhão vem por onde? Pela igreja, pela participação, pelo trabalho, pela renúncia, pela pregação, pelo estudo bíblico, pela leitura, disciplina diária. Todas essas coisas fazem parte da comunhão. Quanto mais nos dedicamos a Deus, por todas essas vias nós melhoramos a nossa comunhão. E se ela melhora, há maior chance de nós recebermos o amor do Pai. E de posse desse amor, então a nossa vida se renova. E ele não vai mais embora, porque não é um bem que passa, é um bem eterno. Quando nós recebemos o amor de Deus e ele é verdadeiro, esse amor permanece, apesar das dificuldades. Ele diz: se eu falasse línguas estranhas, dos homens, dos anjos, mas se eu estiver destituído deste amor, eu sou morto. Há possibilidade das pessoas falarem línguas estranhas sem estar vivas, porque estão destituídas desse amor. Quer dizer, aquilo que fazem não leva a coisa alguma, porque não há vida. Se eu profetizasse, ele dava importância a este dom, o dom de profecia, que não é adivinhação. Hoje na igreja evangélica nós temos muita adivinhação. O espírito dos terreiros, dos ledores de sorte, vieram parar na igreja cristã. E muita gente se diverte com as adivinhações e acha que isso é profecia. Isso é mentira, é espírito enganador, é Satanás que está por trás destas obras. A profecia, Paulo diz muito bem o que é, nós vamos ver aqui no capítulo 14, na próxima assembleia. Paulo valorizava muito o dom de profecia na igreja, mas ele diz: ainda que eu tivesse esse dom e conhecesse mistérios, tivesse fé, capaz de transportar os montes, se eu estiver destituído deste amor, eu nada sou. Mesmo que eu pegasse a minha fortuna e distribuísse para o sustento dos pobres e dos necessitados, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso importa. Isso significa que o amor é tudo. E o exercício dos dons espirituais só é seguro se nós tivermos amor em nós, o amor de Deus. Por isso, não é qualquer pessoa que pode praticar os dons. Em tese pode, mas na prática é preciso que ela tenha convivência na igreja e trabalho na igreja para que seja seguro a prática desses dons. Senão a pessoa cai vítima de espíritos enganadores. Isso tem acontecido muito. Pessoas que acham que estão falando com Deus, estão falando com espíritos, porque se colocaram a fazer uma coisa que elas estavam despreparadas para fazer. Aquele que tem o amor de Deus, ele suporta as provas da vida, sofre, mas tem certeza de que será vitorioso. Quem tem o amor de Deus é uma criatura benigna. O que quer dizer isso? É um homem e uma mulher de bem. Tudo o que fala e faz é pensando no bem comum. O amor não é invejoso. Quem ama não tem inveja. Não é leviano. Aí cuidado com as brincadeiras na igreja, viu, irmãos? A gente tem tido um pouco de excesso nessa área. E essas brincadeiras acabam descambando, transformando-se num ponto de perturbação dentro da comunidade. Nós somos alegres, mas não estamos aqui na tribuna para divertir ninguém. O assunto que nós estamos tratando é muito sério. Tem a ver com o destino das almas. Tem a ver com a libertação das pessoas do escuro em que elas se encontram. Isso é muito grave, irmãos. A igreja não é lugar de divertimento. Quem quer se divertir, vá ao teatro, que é o lugar destas coisas. Uma pessoa guiada pelo amor não é irritada, não desconfia dos outros, não folga com a injustiça, quer dizer, procura sempre fazer a justiça com a verdade de Deus. A pessoa sofre todas as coisas, crê em tudo, espera em tudo, suporta todas as coisas. Por causa de quê? Por causa do amor. A natureza do amor. O amor, ele é profundamente transformador. Se você não tem esse amor, você não foi batizado. Porque o batismo do Espírito Santo é o toque desse amor no seu coração. Ninguém tem poder para conceder este amor. Somente o Espírito Santo. Porque é o amor sacrificial de Cristo. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Paulo diz uma coisa aqui no versículo 8 que eu acho maravilhosa. Nunca falha. Quem ama verdadeiramente é vitorioso. Apesar de todas as dificuldades que ele vem enfrentar, ele tem vitória. Na igreja, havendo profecias, línguas, ciência, tudo isso tem uma importância menor do que o amor. Nós, pastores, evangelizadores, pregadores, o que nós temos que despertar nos nossos crentes é o interesse por este amor. Porque tendo o amor de Deus, ele tem todas as coisas. E sem o amor de Deus, a pessoa não tem nada. Pode até parecer que tem, mas depois que morrer, ela vai ver que não tinha coisa alguma. E na parte final aqui do capítulo 13, o apóstolo fala que nós vivemos um período em que nós não sabemos de todas as coisas. Algumas coisas nós sabemos e algumas coisas nós profetizamos pelo Espírito. Mas quando vier o Senhor, então as coisas que hoje são parciais, elas serão aniquiladas e nós saberemos de tudo. Ele fala, olha, quando eu era menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, discorria como um menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mostrando que nós temos um tempo de infância espiritual. Virá o tempo em que nós vamos atingir a maturidade espiritual. Então o véu será tirado dos nossos olhos. Vendo hoje por enigma, nós veremos face a face. com toda clareza, todas as coisas serão reveladas a nós. Por enquanto, nós vemos como num espelho. Hoje eu conheço em parte, ele diz aqui no finalzinho do versículo 12. Mas então, quando o Senhor voltar, eu conhecerei de uma outra maneira, como ele também me conhece. Permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor. Esses três, olha, fé, esperança e amor. Quem tem fé, espera. E só espera se tiver esse amor. Por isso ele diz, dos três, o mais importante é o amor. A Igreja de Cristo ensina a amar. Nós clamamos a Deus para que Deus nos conceda o seu amor. Essa é a verdadeira e maior riqueza que alguém pode receber gratuitamente do Pai.